Parasha de esta semana es Parashat Shoftim. Parashat Shoftim es una parasha donde Moshe trae muchas leyes. Continúa en los últimos días de vida. Él trae muchas leyes sobre... Começa falando sobre leis de julgamento, que precisa ser justo num julgamento, não pode se perverter, não pode receber suborno. Fala sobre a proibição de plantar árvore de idolatria, proibição de plantar árvore perto do Beit, dentro da área do Beit HaMikdash. Depois, a Torá fala sobre leis de testemunhas, fala sobre como funciona para você tirar uma dúvida, se ninguém sabe dizer, o tribunal também não sabe, então o tribunal tem que ir até o Supremo Tribunal, e como que deve se obedecer exatamente conforme o tribunal definir. Algumas leis para o rei, quantas mulheres ele pode se casar, que ele precisa ter dois sifrei Torá, um ele andava o tempo todo com ele, que ele não pode ter muitos cavalos. Pois a Torá traz algumas leis sobre divisões dos couros no Beit HaMikdash, dos animais, para os Kohanim. Traz a proibição de fazer adivinhações e espiritismo e outras coisas do gênero. Depois a Torá fala sobre as três cidades de refúgio que tinha dentro de Israel, as três que ficavam do outro lado do Jordão, como é que funciona. Também a necessidade de duas testemunhas para todos os efeitos, e não uma. Depois a Torá fala sobre algumas leis de guerra, quando você for sair para uma guerra, como funciona, quais são os discursos que são feitos antes de sair para a guerra, quem está isento de ir para a guerra, quem deve voltar para casa. E finalmente, a Torá termina para achar falando sobre a lei de Eglá Arufá. Se uma pessoa, Deus livre, foi encontrada morta no meio do caminho, qual é o procedimento que se faz se não se sabe quem foi o culpado do falecimento daquela pessoa? No começo da Parashá, a Torá diz: Lotate mishpat lotakir panim. Não pode desviar e perverter um julgamento e não dar as caras, quer dizer, tem duas coisas. Primeiro, não pode pensar, esse daqui é pobre, coitadinho dele. E o rico, de qual jeito tem que sustentar o pobre? Então faz uma coisa aqui, vamos sair de uma forma elegante e vai sustentar o pobre. Não pode. Se é o pobre que deve, então é o pobre que deve, não tem o que fazer. O julgamento precisa ser feito direito. Outra coisa, não pode respeitar mais um dos lados. Por exemplo, não pode dizer para um deles ficar sentado e o outro de pé. Porque o que tiver de pé vai pensar, puxa, por que estão honrando ele mais? Isso vai atrapalhar ele nos argumentos, vai deixar ele confuso, perdido. Então, precisa deixar que os dois fiquem de pé. Ou, se eventualmente o tribunal concordar que os dois se sentem, fora em alguns momentos que precisa ficar de pé, então também pode. Mas tem que ser os dois, não um só. Depois diz a Torá, velotikar shohad. Você não vai pegar suborno. Ki ha-shohad ye'aver enei chachamim v'salef divrei tzadikim. Pois o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos tzadikim. Muito curioso. O versículo começa falando na linguagem singular. Lotikach shohad. Não pegue. Não está escrito peguem. Está escrito não pegue suborno. Na continuação, a Torá de repente começa a falar no plural. Porque o suborno cega os olhos dos sábios. Porque do sábio. E perverte as palavras dos tzadikim. Porque do tzadik. O Rav Chaim Vital, que era aluno do Arizal, explica esse versículo da seguinte forma. Pela Torá, é necessário ter, para um julgamento, qualquer que seja, precisa ter no mínimo 3 juízes. Isso quando se trata de assuntos financeiros. Quando se trata de uma pena capital, precisa ter no mínimo 23 juízes para julgar. Então, de uma forma geral, nós poderíamos pensar o fato de que a Torá obriga a ter mais do que um juiz, 3 juízes. Mesmo se um dos juízes, eventualmente, for corrompido e receber suborno, não é tão mal, não é problema. Por quê? Porque ainda tem os outros 2 juízes. E de qualquer jeito, o julgamento é feito segundo a maioria. Então, mesmo que eventualmente esse juiz aqui está corrompido e ele está vendido para um dos lados, como tem mais 2 juízes, então de qualquer jeito o julgamento vai sair correto. Isso é o que nós poderíamos pensar. Vem a Torá aqui e nos diz uma novidade. A novidade é que se um dos juízes recebe suborno, ele fica tão vendido para aquele lado, ele fica tão convicto daquilo, que não só que ele vai o tempo todo tender para aquele lado, mas ele também vai fazer de tudo e vai convencer os seus colegas a concordar com ele. De tão grave e de tão poderoso que é o suborno. Por isso que diz a Torá, explica o Chaim Vital, Lotikar Shohad, não pegue, você é um juiz, não pegue suborno. Sabe o que vai acontecer? Se você um pegar suborno, isso vai haver enei hachamim, isso vai cegar os olhos dos sábios. Vistalev divrei tzadikim, vai perverter as palavras dos tzadikim, quer dizer que por intermédio desse suborno que você um juiz está recebendo, você pode acabar causando com que os seus colegas que nem sabem da existência desse suborno também acabem entendendo para o lado que você está fazendo a cabeça deles. Isso até explica a famosa pergunta que tem nesse versículo. O suborno cega os olhos dos sábios. Peraí, uma pessoa que recebe suborno não é um haham. Uma pessoa que recebe suborno não é tzadik. Certeza que não é tzadik. Tzadik recebe suborno. Aqui já tem mais uma resposta para essa pergunta. Que a Torá não está falando na continuação só desse sujeito que recebeu o suborno. Está falando dos outros colegas que nem sabem que existe suborno. Se ele recebe suborno, ele pode acabar pervertendo também os seus colegas. Na continuação, a Torá diz, Tzedek, tzedek tirdof. Você deve perseguir a justiça. Ou seja, tem que perseguir a justiça, tem que perseguir, não estamos falando de perseguir a justiça do país, não é isso. Quer dizer que você deve buscar a todo custo ser justo, ter justiça. Como o Rashi traz, que você deve buscar um Beit Din Yafé. Você precisa fazer algum julgamento? Você sabe que tem um tribunal que é mais expert, que eles são melhores? Busca ele, vai para lá, corre para lá. Tem uma Mishnah no final do tratado de Peá. Peá é aquela mitzvah que tem que se deixar um canto do campo para os pobres. A última Mishnah de Masechet Peá menciona esse versículo. Por quê? Porque a última Mishnah de Peá está falando sobre quem tem direito de receber tzedakah. Quanto dinheiro essa pessoa tem que ela pode receber tzedakah? Então a Mishnah está analisando sobre isso. Aí a Mishnah diz que toda pessoa que não necessita tzedakah e mesmo assim ele pega tzedakah, mas ele recebe da tzedakah, ele não vai embora do mundo enquanto ele não precisar das outras criaturas. Ou seja, se o cara se faz de pobre só para poder receber tzedakah,
Diz a Mishnah, essa pessoa não vai morrer antes de precisar de fato. Vai ficar pobre de fato. Continua a Mishnah falando. Agora o contrário. Toda pessoa que tem o direito de receber tzedakah, ele precisa de fato de tzedakah, e ele não pega, ele vive mais apertado, e ele tenta se sustentar mais apertado para não precisar pegar dinheiro dos outros. Ele não vai morrer na velhice enquanto ele não sustentar as outras pessoas. Quer dizer, ele vai acabar se tornando um grande rico que vai poder ajudar as pessoas. Ve'alava katuv omer, sobre ele diz o versículo Baruch ha-gever ashevtach b'ashem v'ayashem ivtacho. Abençoado é o homem que confia em Deus e que Deus é a sua confiança, a sua segurança. Então, no final das contas, depois o versículo em seguida fala que ele vai ter vai ser como uma árvore que está na água, etc, etc. Quer dizer, que essa pessoa vai acabar tendo muito sucesso e riqueza. Vehen, diz a Mishnah mais, vehen dayan shedan din emet la'amito. Mesma forma, um juiz que julga com a verdade, e ele confia, portanto, em Deus. Vehol mi sheino higer, lo higer, velo suma, velo piseach. Quer dizer, o que o versículo diz é, antes de continuar, a Mishnah quis dizer que toda pessoa que julga com a verdade, sobre ele também é dito esse versículo, Baruch HaGever, abençoado é o homem que deposita confiança em Deus. Ele julga correto porque ele confia em Deus. Diz a Mishnah mais um item, Vechol mi sheino lo higer velo suma velo piseach. Toda pessoa que não é manco, e não é cego, e não é tetraplégico, que tem problema nos dois pés, ele finge que ele tem uma dessas coisas para poder enganar as pessoas, para as pessoas terem misericórdia, piedade dele, acabarem fazendo coisas para ele. Ou, vamos dar um exemplo moderno, o sujeito se faz de doente para poder furar a fila no banco. Essa pessoa não vai morrer enquanto ele não ficar como um desses. Se ele se fez de cego, Deus livre, é o que vai ficar. Se ele se fez de trabalho, e assim por diante. Sheneemar, conforme está escrito na nossa parasha, tzedek tzedek tirdof, você deve buscar e correr atrás da justiça. Depois a Mishnah termina falando, Bechol dayan shelokeach shohad umatet hadin, todo o juiz que pega suborno e desvia e desvirtua o julgamento, ele não morre enquanto ele não ficar cego. Conforme está escrito na Torá, que não vai pegar suborno, porque o suborno cega os sábios. Uma coisa importante que se aprende nesse versículo, que não se pode fingir, Deus nos livre, de uma coisa que graças a Deus a pessoa não tem, porque se ele finge para poder, não estou falando que ele está fazendo uma festa, uma apresentação, coisa assim, estou falando que ele está fazendo isso para poder conseguir algo das criaturas, ele está enganando as pessoas por intermédio de fingir que ele tem algum problema, ele vai acabar tendo esse problema. Uma história sobre fingir. O Rav Yosef Moshe Heschel, que era filho do famoso Rebbe Ohev Israel de Aft, ele viajava bastante. E ele uma vez estava viajando para ir para Yassi. E no caminho ele passou no seu Rebbe. Ele era um Rebbe e ele passou na cidade do Rebbe de Rujim, famoso Rav Israel de Rujim. E ele, obviamente, foi para ficar um pouco com o Rebbe dele, ficou 1-2 dias. Depois ele ia prosseguir viagem. Antes de ele viajar, ele foi se despedir do Rebbe. O Rebbe falou para ele, eu tenho uma pergunta para te fazer. Você viaja muito. O que acontece se você está no meio da floresta, no meio da estrada, e de repente você vê um pobre que está andando e ele está pedindo carona? Rebbe, óbvio, eu paro a carroça e dou carona para ele. O Rebbe fez com a cabeça que sim, está correto. O Rebbe falou para ele, e se você vê uma pessoa que está um pobre também no meio da estrada, no meio da floresta, que está andando com dificuldade, manco, ele está com muleta, o que você faz? Você está com bengala? O que você faz? Ele falou, Rebbe, um pobre desse tem que ajudar mais ainda. Óbvio que eu vou ajudar ele, mais ainda. Maior mitzvah ainda ajudar ele. Disse Rabbi Yisrael de Rugin, eu não concordo. Porque eu vou te explicar. Quando um sujeito sai de uma viagem longa dessas, atravessar uma floresta, atravessar um deserto, atravessar o que for, ele precisa ter condições físicas. Então, se ele é um pobre, normal, está atravessando, e de repente então ele sai de casa pensando assim: se eu encontrar alguém que vai me dar carona, muito bem. Se não, eu vou continuar a viagem sozinho. Mas um sujeito que está andando de bengala, ele não consegue atravessar a floresta sozinho. Então, o que ele saiu de casa? Achando que vão dar carona, e se não derem carona, como é que ele continua a viagem? Então está na cara que esse sujeito é impostor. Ele está querendo enganar as pessoas para poder fazer mal para as pessoas. E assim se despediram. O Rav Hesh, ele não entendeu que história é essa que o Rav Rudin perguntou para ele, mas tudo bem. Foram viajar. E assim ele saiu com os Hassidim dele, o Rav Yosef Heschel, saiu com seus Hassidim, e quando ele estava muito, muito cansado, ele adormeceu no banco da carroça. Estão viajando, e de repente, o cocheiro vê que tem um pobre, que não está com uma bengala, ele está com duas muletas, e ele está fazendo sinal que precisa de carona. Ele diminuiu a marcha e parou. E ficou esperando para o pobre vir se arrastando, chegar na carroça. O Rebbe acordou. O Rebbe pergunta aqui, por que a gente parou? Onde a gente está? E aí explicaram que a gente acabou de ver aqui, tem um pobre que está com muletas andando, coitadinho, vamos parar para ajudar ele. Aí ele lembrou das palavras do Rebbe dele, da Israel de Rudin. Falou, ei! Vamos para o cocheiro, corre! Imediatamente, sai do lugar. Não, mas como? O Rebbe mandou, tá bom? Ele começou a correr e começou a bater nos cavalos, vai rápido, começou a correr. E eles olham para trás e veem que o pobre começa a correr, de repente atrás deles. O pobre levanta as muletas e sai correndo atrás da carroça. E ele já está quase alcançando a carroça. E o Rebbe fala para o cocheiro dar uma acelerada maior. Dá uma acelerada maior. E aí o pobre lá, o pobre, entre aspas, o impostor, vê que não vai conseguir chegar. De raiva, ele pega uma das muletas e atira com toda a força em direção à carroça. E ela é tão forte que ela atravessou e furou a carroça. E eles ficaram, todos os Hassidim ficaram totalmente perdidos e nervosos, atônitos. Aí perguntaram pro Rebbe, como é que você sabia disso? E ele contou. A amistade de Rudin tinha falado para ele justo naquele dia que tem que tomar cuidado com esse tipo de gente, que é impostor. Ele pode estar querendo tramar alguma Deus dos livres e fazer alguma coisa ruim. Só mais um detalhe pequeno da Parashá para terminar com isso. A Torá diz mais para frente que os Kohanim merecem receber de todos os animais que é feita a shchitá, eles recebem zroa lechayayim vehakeiva. Eles recebem o braço do animal, as bochechas do animal e o estômago do animal, as entranhas do animal. explica, e a Torá em seguida diz que eles recebem isso pelo serviço que eles fazem para o povo. O Rav Schwab pergunta por que eles recebem justo essas partes. E ele explica da seguinte forma: eles recebem relativo ao serviço que eles fazem para o povo. Então, o Zroa, o braço, representa o braço direito. É o braço direito que eles recebem do animal. Isso representa o braço direito dos Kohanim, que é com o qual eles fazem todos os serviços do Beit HaMikdash para o povo. Os Lechayayim, as bochechas, ele recebe, porque isso está relacionado com o que o Kohen abençoa ao povo. E a Keivá, as entranhas que ele recebe, estão relacionadas com o fato do que a Gemara fala, que os Kohanim comem as oferendas de Hatat, e por intermédio disso, a pessoa que trouxe é perdoada pelo pecado. Então, já que eles também fazem, eles prestam um serviço para o povo, por intermédio das entranhas, então por isso também os Kohanim recebem as entranhas de presente de todo o povo.